Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha, gol!
Caroço, o podcast Gol de Bola.
Alô, alô, galera, chegamos ao caroço número 10, número de craque, hein?
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Lá vem o poeta. Com sua coroa de louro, verdade, agrião, pimentão, fogo.
O poeta é a pimenta do planeta Malaguita.
Hoje vamos com muito cuidado para não errar na gramática. O tema da semana é a flor do Lácio, o idioma de Camões e Drummond, de Pessoa e Machado.
Mas vocês já devem estar se perguntando em voz alta, o futebol com isso, patavinas? Nada disso.
A Copa de 2006 será a mais portuguesa de todos os tempos, com Brasil, Portugal e Angola. E nós do Caroço vamos logo avisando, hein, se não der pro Brasil, que a taça fique com os palancas negras de Angola ou com a turma do Felipão.
Nossa pátria, afinal de contas, é nossa língua, como dizia Fernando Pessoa. Então, antes de abrirmos o livro, fiquem um pouquinho mais com Assaltaram a Gramática dos Paralamas.
Assassinaram a lógica, oh não, meteram poesia na bagunça do dia a dia.
Som de placa, uma obra-prima no gramado e na vitrola.
Grândola Vila Moreira, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Moreira.
A canção que vocês ouvem é Grândola Vila Morena, do português José Afonso, o Zeca. Ela serviu de senha para a Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 74, que derrubou a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar.
Aos 20 minutos da madrugada daquele dia, uma rádio de oposição ao regime, a Renascença, executou a bela toada. Era a senha escolhida pelos líderes do chamado Movimento das Forças Armadas, o MFA, responsável pelo golpe que tirou Portugal das trevas.
A comparação é meio exagerada, mas Grândola Vila Morena é uma espécie de para não dizer que não falei das flores de trás dos montes.
A Revolução dos Cravos acelerou a independência das colônias portuguesas. Moçambique tornou-se independente em junho de 75. Angola ganhou a liberdade em novembro daquele mesmo ano.
Grândola Vila Morena, em cada rocha igualada, o povo é quem mais ordena.
E anotem na agenda, no dia 11 de junho, em Colônia, tem um clássico na Copa do Mundo, Angola e Portugal. É a história com H maiúsculo em 90 minutos, para não perder.
Que já não sabia a idade.
Fala que eu te escuto.
Três perguntas para o senhor.
Tá, mas que senhor, mano?
Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado, no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. E em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
O senhor de hoje é um dos grandes nomes da moderna literatura de língua portuguesa. O angolano José Eduardo Agualusa tem 46 anos. Estudou agronomia e silvicultura antes de dedicar-se à literatura. O tema central da obra de Agualusa é a miscigenação, a cultura e a sociedade crioula de Angola. É um sujeito que está em casa tanto em Luanda como em Lisboa, no Porto ou no Rio de Janeiro. É um craque que joga nas 11.
Seu romance mais recente é O Vendedor de Passados. O livro conta a vida de um negro albino, Félix Ventura, que tem por profissão criar passados de glória para quem o contrata. Tudo isso apresentado ao leitor pelas palavras de uma osga.
Uma osga? Isso mesmo, osga é um tipo de lagartixa, cujo dono é o homem que vende os passados.
Fábio Altman conversou com Agualusa sobre futebol e cultura, passado e presente.
Agualusa, diz pra gente, você acha que o futebol explica o mundo?
Eu acho que o futebol, como um grande fenómeno de massas, não é? Que é um fenómeno totalmente global, de certa maneira pode explicar de facto o mundo. Nós temos que nos lembrar, por exemplo, que o futebol já provocou até guerras, né? Já uma guerra entre as Honduras e El Salvador, na sequência de uma partida de futebol, né? De um jogo de futebol. Então eu acho que sim, quer dizer, em todos os lugares eu tenho viajado muito e em todos os países que visitei, havia essa paixão pelo futebol. E coisa curiosa, por exemplo, para um brasileiro, né? Sim. Acho que um brasileiro hoje tem uma aceitação grande em qualquer lugar do mundo onde for, por causa do futebol. Quer dizer, basta você dizer que é brasileiro para as pessoas terem essa identidade e sentirem essa proximidade.
Aqui no Brasil, o futebol, sobretudo junto às classes mais pobres, é um veículo de ascensão social. Em Angola, acontece a mesma coisa?
Completamente, sim, completamente. Quer dizer, em países com grandes desigualdades sociais e onde a maioria da população ainda é muito pobre, evidentemente o futebol, a música popular, não é? Continuam a ser meios de ascensão social rápido. Isso acontece também em Angola, naturalmente. Em Angola, um pouco também como no Brasil, eu acho que os grandes heróis populares são, em primeiro lugar, os jogadores de futebol. Por exemplo, se você comparar com os produtores de cultura, não é?
Sim.
Digamos que o escritor ficará muito atrás, né? Em primeiro lugar vem sempre o jogador de futebol, os músicos,
certo.
Os cantores, músicos populares, e só depois outras figuras da área da cultura.
A relação dos angolanos com o futebol, portanto, ela é muito semelhante ao que ocorre no Brasil, então.
Completamente. É o mesmo tipo, é a mesma paixão. O futebol é o grande desporto em Angola, né? Exatamente como no Brasil. Aí a situação é totalmente semelhante.
Visto aqui do Brasil, a partida Angola e Portugal na Copa do Mundo agora da Alemanha, ela tem sido acompanhada com muito interesse. Você acha que ela pode ter algum significado, digamos, de redenção para o povo angolano? Fala um pouquinho disso.
Eu acho que neste momento Angola é um país que está, é verdade que a situação está a modificar-se rapidamente. Angola saiu de uma guerra extremamente destruidora, não é? E ao longo destes últimos 2 anos tem vindo a conseguir um maior desenvolvimento. Há muita coisa que está a mudar e a mudar até muito rapidamente. Eu acho que voltou a instalar até um certo clima de euforia.
Sim.
Que era uma coisa que nós tivemos em 92, depois da primeira tréguas de paz e quando foi das primeiras eleições. Agora, é verdade também, por exemplo, que o facto de Angola ter sido apurada para o Mundial contribuiu para esse sentimento de que nós também somos capazes, né? E a festa, eu na altura não estava em Luanda, estava em Moçambique, festejei a entrada de Angola no Mundial em Moçambique com um outro escritor, com o Miyakoto, mas liguei para Luanda nesse mesmo dia e a festa em Luanda foi uma coisa, todo mundo diz isso, foi uma coisa que talvez não tenha nunca acontecido tal desde a independência. Foi provavelmente a maior festa desde a independência, nas ruas.
Que bacana.
Então acho que também é por isso, porque marca ao mesmo tempo uma outra época, uma nova época para Angola, uma época de, como você disse, de redenção, de esperança.
Você acha que do ponto de vista histórico, se nós olharmos historicamente esse jogo Angola e Portugal, ele pode vir a se tornar um jogo lendário, como alguns que ocorreram ao longo da história do futebol? Ele pode ter um significado quando nós olharmos no futuro, vendo os dias de hoje?
Tem um significado político imediato, né? Ao mesmo tempo é um jogo de certa forma um pouco estranho, não é? Porque coloca Angola com a antiga potência colonial, e é logo o primeiro jogo, é o jogo de abertura, ou seja, Portugal tem essa possibilidade de Angola, fala-se um pouco isso, até de humilhar eventualmente Angola. E por outro lado, nos outros mundiais, o que acontece é que Angola, a população angolana, sempre divide no apoio entre Portugal ou ao Brasil, né, aos países de língua portuguesa. Se for, por exemplo, quando foi na Copa da Europa, os angolanos apoiaram maciçamente Portugal, não é?
Sim.
Quando foi da outra Copa do Mundo, apoiaram o Brasil. Então agora, de alguma forma, Angola fica, não vou dizer dividida, mas já é este confronto com o próprio, com outro país que ainda por cima era a antiga potência colonial. Então tem já um significado político. Ainda por cima, porque em Angola, Portugal continua a ser visto entre... Há uma relação de amor-ódio com Portugal, não é? Há ali uma relação que não foi totalmente superada. No Brasil isso também acontecerá, mas não com a intensidade que acontece ainda em Angola, não é? Há ali uma relação de ao mesmo tempo, de paixão, de grande proximidade, e ao mesmo tempo de olhar para Portugal como a antiga potência colonial, que evidentemente... O colonialismo é sempre um processo criminoso, não é? E
que sem envolve
ódios e amarguras e raivas e frustrações. Portanto, a relação com Portugal é uma relação meio complicada até hoje. Então este jogo com Portugal pode potenciar isso tudo.
Você pessoalmente vestirá a camisa de Angola?
Sim, naturalmente, sim, com certeza. Mas com um pouco dividido também, é verdade. E ao mesmo tempo ansioso, quer dizer, eu espero que se Portugal ganhar não seja um massacre.
Mas não
espero
será.
Portugal, eu espero sinceramente que Angola ganhe e que depois Portugal, que essa vitória de Angola não seja fatal a Portugal, não é? Espero que não. Mas evidentemente, como qualquer angolano, o que eu gostaria realmente é que Angola pudesse chegar à final com o Brasil.
Seria maravilhoso. Por falar em Brasil, Agualusa, você tem íntimas ligações com o Brasil também. Quais são os seus projetos com o Brasil?
Olha, curiosamente, eu estou a criar uma editora no Brasil, uma editora voltada essencialmente para a publicação de livros em português, portanto para a literatura de língua portuguesa, ou seja, o que nós pretendemos é editar autores brasileiros, portugueses e africanos de língua portuguesa. E um dos primeiros livros, talvez mesmo o nosso primeiro livro a ser lançado, é um livro sobre futebol. É uma coletânea de escritos, de textos sobre futebol, escritos e já anteriormente publicados por todas as grandes figuras da literatura brasileira. É incrível a quantidade de grandes nomes da literatura brasileira que escreveram sobre futebol, mas também alguns portugueses e alguns africanos também. Embora, evidentemente, a quantidade de textos produzidos sobre futebol, quer em Portugal, quer em África, seja muito menor. Mas há autores interessantíssimos, desde figuras óbvias como o Chico Buarque, que tem alguns textos extremamente engraçados, crónicas sobre futebol, até poemas do Drummond, não é? Até, e no caso da África, por exemplo, há um conto lindíssimo do maior escritor moçambicano, Miyakoto. Então acho que esse livro vai nos dar também, vai mostrar-nos a diversidade e a riqueza do futebol e a forma como o futebol efetivamente pode influenciar a vida das pessoas.
Bom, nós do Caroço prometemos, então, desde já, assim que o livro for lançado, fazer muito barulho em relação a ele.
Eu espero que sim. Tá bom. Muito obrigado.
Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre e traz os montes, e numa pororoca deságua no Tejo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial.
O que é isso?
Perebas Futebol Clube.
A Portuguesa de Desportos teve grandes gênios em campo. Dois deles merecem atenção especial. Enéas, atacante de fino toque de bola, brilhou nos anos 70.
Parecia eternamente distraído com as estrelas, mas quando acordava... Enéas faleceu em 1988, num acidente de carro. No site extraoficial da Lusa, ele foi eleito o maior jogador do time em toda a história do clube, à frente de Denner.
Magnífico, Denner de arrancadas impossíveis e passes mágicos, tinhoso que só ele. Era um Robinho melhorado. Morreu prematuramente em 1994, também num acidente de automóvel.
Mas chega de tanta lembrança, de choro guardado, porque até a briosa portuguesa já exibiu perebas de primeira linha. Com vocês, Dario Palhares, com seu pereba Pradera.
Quando defendeu pela primeira vez a portuguesa de desportos, no final dos anos 70, Pradera foi alvo de protestos assim que pisou no gramado. Revoltado, o time adversário queria jogar com 12 atletas, para compensar as descomunais dimensões do zagueiro da Lusa, que ainda por cima era faixa preta de karatê. Mal começou o jogo, contudo, os oponentes e a torcida adversária perceberam que o time do Canindé, ao escalar Pradera, estava inovando em termos táticos, trocando o tradicional esquema 4-3-3 por um curioso 4-1-3-3.
Futebol arte, para não chutar mais de canela.
Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Aí bate o pé, faça assim como eu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
Muita gente não gosta, ou pelo menos finge não gostar. Mas o fado é arte de primeira. A palavra, inclusive, vem do latim fatum, ou seja, destino. Geralmente é cantado por uma só pessoa, acompanhado de viola e guitarra portuguesa.
Os temas mais cantados são a saudade, a nostalgia, o ciúme e as pequenas histórias das aldeias.
Caroço foi buscar em Cascais, um fadista moderno, meio luso, meio brasileiro. Roberto Leal, ele mesmo, o incrível Roberto Leal.
Ele nasceu no vilarejo de Aldeia do Val de Porca, no Trás-os-Montes. Ainda menino, mudou-se para o Brasil com a família. Hoje está de novo em Portugal.
Roberto Leal fala aqui de Eusébio, o carrasco brasileiro de 1966, de Felipão e companhia. Bate o pé, porque golos é o nosso assunto. Direto de Cascais, Roberto Leal.
Bom dia, Roberto Leal. Tudo bem com você aí em Cascais, em Portugal?
Tudo bem, Fábio. Em primeiro lugar, é uma grande alegria, sempre uma satisfação enorme, todas as vezes que nós falamos com o Brasil. O melhor do Brasil está comigo, que são minha mulher, 3 filhos. Eu costumo dizer que eu sou o único português, porque em casa é todo mundo é brasileiro. É uma alegria muito grande em falar com todos vocês.
Na eventualidade de uma semifinal na Copa do Mundo entre Brasil e Portugal, você e seus filhos, para quem é que vocês vão torcer?
Olha, eu realmente torceria muito para que isso acontecesse, porque eu não vejo só... exatamente a expressão final, mas é que o que representa estando em campo Brasil-Portugal é talvez na história a mesma coisa que Argentina e Espanha. Há talvez uma vontade imensa que isso aconteça. Agora, é lógico que quando se toca o hino nacional, aquele momento, aqueles 3 minutinhos, né?
Sim.
Aquele momento de uma ponta de emoção e automaticamente deixa falar a sua verdade. Eu nunca menti e jamais me comprometi com as minhas convicções. Sou um homem português em qualquer parte do mundo. Agora, confesso que eu não estou acostumado, não vejo também nunca torcer contra o Brasil. Porque foi muito cedo, a minha vida toda, a minha juventude, a minha própria infância foi no Brasil. Aprendi a amar muito o Brasil e a torcer pelo Brasil. Então, se isso acontecesse, eu confesso que se pudesse ser um bom resultado, e hoje eu posso dizer, qualquer que fosse o resultado, eu ficaria feliz. Talvez seja a única coisa no mundo que eu tenho exatamente esse tipo de saída.
Agora, Roberto, cada país guarda as suas lendas, os seus mitos, as suas tragédias, os seus dramas em relação ao futebol. Aqui no Brasil, quando a gente fala em Portugal, as pessoas rapidamente se lembram da Copa do Mundo de 1966, onde brilhou o grande Eusébio. O Eusébio ainda é muito falado, muito respeitado em Portugal. Você pessoalmente já esteve com ele. Como é a figura do Eusébio, o Pelé português?
Olha, graças a Deus, para nossa alegria, eu acho que a Copa de 66 vai ficar sempre na história, porque foi a equipe base do Benfica. O Benfica teve, exatamente nos anos 60, uma das maiores equipes da Europa. Foi com essa equipe que o Benfica conquistou quase toda o seu maior momento, porque ele foi exatamente em 62, 63, ele foi campeão europeu e não conseguiu ser campeão mundial, porque na verdade tinha pela frente o Santos, que era imbatível naquela época de Pelé. E na verdade, o Eusébio, para minha alegria, para a alegria de todos aqueles que gostam do futebol, ele foi muito acarinhado e muito compreendido. É um dos poucos atletas que eu vejo até hoje acarinhado. Ele continua sendo um homem dentro do Benfica, é uma figura para onde vai o Benfica, ele é mesmo um relações públicas do Benfica, muito querido, muito respeitado, tem a sua estátua exatamente em frente ao Estádio da Luz, uma estátua muito importante que a comunidade portuguesa fez, que todos os portugueses do mundo fizeram. E ele é uma figura que continua muito bem. Há um restaurante aqui pertinho que duas vezes por mês nós vamos a jantar junto, por acaso é uma pessoa que tem uma afinidade, porque nesse entretempo nós nos encontramos muito nas comunidades, principalmente em Newark, que é uma cidade importante dos Estados Unidos, onde tem uma comunidade muito forte portuguesa, e algumas vezes nos encontramos lá, formou-se uma grande amizade, e até hoje nós contemplamos essa amizade. É uma figura muito querida, muito respeitada, não caiu no esquecimento. É importante que os adeptos saibam, porque é sempre muito triste quando a gente escuta nossos ídolos que estão, de uma certa forma, passando dificuldades em algum setor. Mas no caso de Eusébio, está muito bem, ele como figura, e muito respeitado profissionalmente.
Roberto, dá para comparar a paixão do brasileiro pelo futebol com a paixão do português pelo futebol? Elas são comparáveis?
São comparáveis. Olha, eu não posso dar essa entrevista sem falar de alguma coisa bastante profunda nesse sentido. Quando o Filipe Scolari chegou a Portugal, eu tive a felicidade, nos primeiros 3 meses, de o trazer aqui em casa. Ele veio aqui em casa, fizemos uma feijoada, ficamos aqui até às 3 da manhã.
Sim.
E essa conversa foi de uma importância muito grande. O Filipe Scolari chegou para mim e disse: Roberto, eu estou com algumas dificuldades porque eu trabalho muito com oração e com música, e na verdade eu estou tendo dificuldades principalmente na oração, e eu realmente, um dos trabalhos primordiais com atleta é exatamente na relação humana, sabendo a capacidade que cada um tem, e estou com alguma dificuldade. E eu então disse para ele aquilo que eu vou dizer para todos vocês: o português é, de uma certa forma, muito patriota. E eu disse, talvez não pela oração, mas pelo patriotismo. E assim foi. O Filipe Scolari, um homem muito inteligente, percebeu isso rapidamente, e ele fez com que este país colocasse suas bandeiras na janela, conseguindo uma autoestima que nunca tinha sido feita com relação à seleção. Tudo aqui se dissolve nos 3 clubes maiores de Portugal, que são o Benfica, o Sporting e o Porto. Não havia um espírito de seleção, e o Filipe Scolari conseguiu isso. Então eu te confesso que hoje, quando joga a seleção, é uma festa, faz-se uma festa muito parecida com aquela que nós temos no Brasil.
Sim.
E isso se deve muito ao Filipe Scolari. Eu sempre disse que o Filipe Scolari não foi só um técnico da seleção portuguesa, mas um veículo de unidade, de unir através de um desporto altamente popular, fez com que os portugueses pudessem ser mais felizes e acreditar talvez muito mais até em Portugal, porque a Eurocopa foi dos espetáculos mais lindos que eu e que todos os portugueses já viram. E ali a gente percebeu de que nós somos muito parecidos. A gente lembrou-se muito dos grandes festejos em todas as ruas do Brasil.
Roberto, por falar em patriotismo, você pode cantar para a gente, para encerrar essa entrevista, um trechinho do hino da Portuguesa que você compôs recentemente?
Vitória é a certeza de tua força e tradição. Em campo, a Portuguesa, para nós é sempre um time campeão. Vitória é a certeza da tua força e tradição. Em campo, a Portuguesa, para nós é sempre um time campeão.
Muito bacana. Obrigado, Roberto, e até a próxima, hein?
Tá, felicidades, hein?
Abate o pé, bate o pé, bate o pé. Abate o pé, faça assim como eu. Abate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
Gol! A capela.
A história do Brasil está intimamente ligada aos imigrantes de Portugal. Um bom pedaço da nossa economia, a partir do início do século XX, cresceu porque nossos irmãos aqui chegaram. Comércio sempre foi o jogo dessa seleção.
Os pãezinhos quentinhos foram criação deles. E não há como negar esse charmoso presente ao nosso cotidiano.
O Gol Imaginário da Vez é obra de Antero José Pereira, presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo.
E atenção, porque Maurício Capela, o dono da voz, fará a narração com expressões tiradas do português de Portugal.
Ó, eu gostaria de um gol espetacular marcado por Eusébio na Copa de 66. Tudo começou no meio do campo, com a bola em José Augusto. Ó, José Augusto passando para a Coluna, Coluna driba Veste. Veste vai em frente, tenta tirar a bola do Coluna. Coluna passa para Simões. Simões driba Sellers e passa para Eusébio. Eusébio remata e gol.
22 minutos jogados desse segundo tempo, estádio Wembley, Portugal e Inglaterra, semifinal da Copa do Mundo de 1966, 0-0. E lá vem a equipe portuguesa, lá vem os encarnados com José Augusto. José Augusto toca curtinho o esférico para a Coluna, Coluna domina, Silva vai embora, tem Sellers um pouco mais à frente, tem a marcação de Best um pouco mais atrás, ele tem Simões enfiado pelo meio e Eusébio pedindo. Lá vem Eusébio, ele recebe a bola, um grande círculo central, se manda, vai embora, recolhe, trabalha bem, vem Best, dá duro em cima dele. Afasta a bola no relvado, recupera-se a equipe portuguesa agora com José Augusto. José Augusto domina, se manda, vai embora, abre no compasso para Coluna. Coluna ultrapassa a linha divisória do gramado, tem Simões caindo pela esquerda, Eusébio enfiado pelo meio, ele descola o cruzamento, agora catapulta o esférico para Simões. Simões dominou, recolheu, enfiou na grande área, tocou para Eusébio no relvado, se livrou da marcação, tem o guarda-redes Bentes pela frente, já ficou o primeiro, vai invadir, Eusébio bateu. É gol!
Garoto, garoto!
De Portugal, Eusébio! Na marca dos 24 minutos jogados deste segundo tempo, Eusébio balança a rede do guarda-redes Banks. Agora Portugal abre o marcador aqui no estádio Wembley. Portugal 1, Inglaterra 0. O detalhe é seu, Dario Palhares.
José Augusto e Coluna fizeram a bicha de ingleses e o Pantera Negra anotou um belo gol, opa! Tem sardinha nas redes da Inglaterra. A equipe portuguesa está a vencer.
Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Salve o português do Brasil, Portugal e Angola. Fiquem com uma versão muito divertida dos saudosos Mamonas Assassinas. Uma brincadeira com os clássicos fados. É o Vira Vira. Som na caixa e até a próxima.
Com febre, prometeu suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste raio de suruba já me passar a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém.
frescura. Eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monotenta. Mas vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de surua, só me passar a mão na bunda, ainda não comeu ninguém. Bate pé. Bate pé. Oh Maria, essa suruba me excita.
Ora brinca, ora brinca, ora brinca.
Então vou fazer amor com uma cabrita.
Ora brinca, ora brinca, ora brinca.
Mas Maria, isso é bom que te exercita.
Bate o pé, ora brinca, ora brinca.
Manuel, com na cabeça tem se dica. Larga de putaria e vem cortar na poderia.
Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram na bomba, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Mestre rei de suruba, já me passaram na bomba. Eu ainda não comi ninguém. Vamos lá, Cé de Reis, todo mundo comigo. Eu, a Maria se deu mal. Vamos lá. Ei, que dói.
Caroço,
o podcast Bom de Bola.
Uma realização podcast em Brasil.